Bom, caros colegas, vamos, portanto, retomar o curso dos nossos trabalhos. É? Já foi votado tudo no... Já? Bom, temos agora o... Votou tudo? Está tudo votado no grupo de trabalho. Sim, senhor. Bom, portanto, é o ponto 7. E, portanto, trata-se de confirmar em plenário as votações efetuadas no grupo de trabalho. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, se quer informar alguma coisa oralmente. Estamos a mergulhar no mergulho desportivo.
Obrigado, Sr. Presidente. Para informar apenas que o Grupo de Trabalho procedeu ao trabalho da especialidade, só foram apresentadas propostas pelo Grupo, foram ouvidas várias entidades, foram apresentados vários documentos, desses documentos surgiram propostas, o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS apresentaram um conjunto de propostas. Na discussão estiveram presentes o Grupo Parlamentar do PSD, do CDS e do Partido Socialista, e, portanto, que as propostas foram aprovadas com a abstenção do Partido Socialista. E, portanto, agora estamos em condições de fechar o processo aqui no plenário da Comissão.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, o PCP não participou na especialidade, mas damos aqui a nossa intenção de voto em todos os artigos e propostas de alteração apresentadas pelos dois partidos, PSD e CDS, que é o de abstenção. Pelos motivos que, aliás, no plenário referimos, portanto, isto é uma lei, uma proposta de lei que, para introduzir uma pequeníssima alteração num decreto de lei, repesca todo o articulado, acrescenta trabalho à Assembleia da República, muito provavelmente até sem a necessidade estrita de o fazer, e não acrescenta, apesar de acrescentar trabalho, absolutamente coisa alguma ao regime legal em vigor, a não ser uma pequeníssima alteração, da qual tenho até dúvidas da necessidade de ser feita através de proposta de lei. Aliás, não tenho dúvidas, não havia necessidade de ser feita através de proposta de lei, e mesmo essa alteração não corresponde sequer àquilo que seria necessário de acordo com a Comissão de Acesso às Profissões, e, portanto, todo o processo está bastante distante daquilo que seria o desejável do ponto de vista do PCP, e, portanto, mas não sendo também uma matéria que mereça oposição política propriamente dita, além da oposição de forma, o PCP abster-se-á em todos os artigos colocados à votação na especialidade e assim confirmará também na votação final global essa votação.
Informo também os colegas que o Sr. Deputado Luís Fazenda, que se teve que ausentar pelas razões conhecidas, também deixou a indicação de voto do Bloco de Esquerda no sentido da abstenção, que será assim registada de acordo com as práticas habituais nestas circunstâncias, se os colegas não se opõem. Sr. Deputado Laurentino Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PS absteve-se no grupo de trabalho e confirma esse voto aqui em comissão pelas razões que o Sr. Deputado Miguel Tiago aqui disse, e uma outra é que conhecemos este texto a 97% desde há vários anos, porque o decreto-lei foi no tempo do governo anterior. E deixar apenas um pedido a quem conseguir ou entender dever fazer essa diligência. Há duas formas de um governo legislar, por decreto-lei, que é a forma corrente, e por lei, quando se trata de matérias de grande sensibilidade ou que exigem o passar na Assembleia da República. Sistematicamente, na área do desporto, tudo quanto faz, mesmo que seja alterar umas vírgulas e uns pontos, transforma em lei para a Assembleia da República. Eu não sei se isto é trabalhar para alguma estatística, mas o que não é razoável, porque um decreto, uma lei da Assembleia da República sobre o mergulho, eu direi, não lembra ao diabo. E é, de facto, inédito naquilo que é a vida legislativa no nosso país. Mas há mais exemplos. E, portanto, a quem de direito, ou a quem puder fazer essa diligência, explicar este pequeno pormenor, é que há decretos-leis que são fáceis de fazer e são aprovados pelo Governo, e depois o Parlamento, se alguém aqui no Parlamento entender, chama o decreto-lei para apreciação, mas, sobretudo, como aliás o deputado Miguel Tiago aqui disse, não se vem desnecessariamente ao Parlamento propor uma lei da República para matérias como esta, do mergulho desportivo, por muita importância que esta matéria tenha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, também Pedro Pimpão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo entrar aqui na discussão da dignidade de ser uma lei ou ser um decreto-lei, convinha aqui realçar e salvaguardar a posição, e se o Sr. Deputado Laurentino Dias me permite, já tivemos esta discussão em sede, discussão na especialidade, mas acho que era importante também aqui deixar ressalvado que esta proposta de lei 108-12 teve vários contributos, nomeadamente contributos da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, que apresentou mais de 13 propostas de alteração a esta proposta de lei. Destas 13 propostas de alteração apresentadas pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP introduziram 11 propostas de alteração a uma proposta de lei que já é uma alteração à lei que estava em vigor. E cuja necessidade de estarmos agora a discutir prende-se com uma obrigação internacional assumida pelo Estado português de adequar aquilo que é o acesso a esta atividade profissional e a esta atividade a uma diretiva internacional que regula o acesso às atividades profissionais. E portanto, aquilo que nós estamos a fazer em sede parlamentar é dar mais dignidade àquilo que é uma atividade que tem cada vez mais praticantes no nosso país. E aquilo que estamos a fazer é introduzir alterações significativas em algumas das normas de segurança da prática do mergulho desportivo e recreativo em Portugal. E, portanto, aquilo que estamos a fazer, enquanto deputados, é ajudar a dignificar e a valorizar uma atividade profissional como é esta, e por isso acho que estamos a dar um bom contributo, nós, enquanto deputados, aprovando esta lei.
Bom, vamos, portanto, confirmar, fazer as votações na forma simplificada de confirmação das votações efetuadas no Grupo de Trabalho. E, portanto, eu pergunto, senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, portanto, está registado também o voto de abstenção do PCP e do Bloco, senhores deputados que votam a favor, portanto, estão aprovados na especialidade, confirmando expressamente a votação efetuada, ou as votações efetuadas no Grupo de Trabalho, com votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenções dos demais partidos, PS, PCP e Bloco de Esquerda, estando ausente o Partido Ecologista, os Verdes. E damos assim por concluído este ponto da nossa ordem de trabalho. Passamos ao ponto 8, apresentação de um parecer e votação sobre uma petição de António Manuel Neves Vicente relativamente às obrigações legais do Estado para com o ensino superior e a ciência. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente petição o primeiro subscritor é António Manuel Neves Vicente, que com mais 5.161 subscritores vem colocar à consideração da Assembleia da República um conjunto de dificuldades relativos ao cumprimento de obrigações legais no domínio do ensino superior e da ciência. Fundamentalmente, e tivemos a oportunidade de ouvir os peticionantes na Comissão, portanto eles estiveram connosco em dezembro, até a data exata escapa, mas estiveram connosco no dia 17 de dezembro e deram nota das dificuldades sentidas, apesar das alterações que foram introduzidas na Lei do Orçamento de Estado para 2013, relativamente à progressão das carreiras das carreiras docente universitário e politécnico, apesar das alterações introduzidas pelo Orçamento de Estado, permitindo o reposicionamento dos docentes que tenham concluído as suas provas de mestrado e doutoramento. O que é facto é que a redação, tal qual se encontra na lei do orçamento, não garante ainda a sua revalorização remuneratória em todos os casos. Algumas situações ficam também não abrangidas pelo articulado novo constante da lei do orçamento de Estado, nomeadamente as situações relativas às agregações e relativas também aos assistentes de segundo triênio no quadro do ensino superior politécnico e, portanto, fundamentalmente, esta é a principal reivindicação dos peticionários, respeita, portanto, à atualização ou, eventualmente, à clarificação das normas em vigor sobre esta matéria. Convidados a pronunciar-se, recebemos resposta por parte do Conselho de Reitores da Universidade Portuguesa, que, de facto, sublinhou que a matéria tem sido alvo de ponderação também da sua parte e que tinha sustentado uma posição similar no quadro da discussão conducente ao Orçamento de Estado. Da parte do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Pública, foi também remetida uma nota de que se considerava que, em função, e cito, das apreciações genéricas inerentes à petição, não seria possível escrutinar o que efetiva e concretamente possa estar em causa e qual a informação a prestar, não obstante, portanto, há nota que o Governo assegurará o cumprimento das obrigações que tiver que assegurar, não obstante a clareza aparente dos elementos remetidos, e da parte, quer do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnico, quer da parte do Gabinete do Sr. Ministro da Educação e Ciência, não foram remetidos contributos especificamente relativos ao objeto da presente petição. No que respeita à dimensão formal, portanto, ela cumpre todos os requisitos formais e procedimentais, tendo em conta o número de subscritores, será petição para ser discutida em plenário e, portanto, nesse sentido, o parecer é de que o sentido pretendido pelos peticionários é bastante claro, ela foi devidamente publicitada e cumprindo esses requisitos relativos, portanto, os requisitos previstos na lei do direito de petição relativos à sua subida a plenário, encontra-se, portanto, em condições de ser agendada, devendo para o efeito ser remetida à Sra. Presidente para os devidos efeitos.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para debater. Não? Passamos assim à votação. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que pode também assinar aqui o relatório, quando entender, para poder seguir a tramitação que propõe. Bom, não estava à espera que tivéssemos notícias se o Sr. Deputado Miguel Tiago vinha ou não, mas já veremos. Bom, o ponto seguinte tem a ver com o progresso da aplicação das resoluções da Assembleia da República no quadro da primeira legislativa. Foi-vos distribuído um quadro que foi apreciado na última reunião da Conferência de Presidentes e pergunto se têm alguma observação ou comentário a fazer. No nosso caso, trata-se de várias resoluções. E a sequência ou não sequência que lhes foi dada. Bom, enfim, se houver alguma coisa a observar, oportunamente nos transmitirão. Vejo que não, enfim, tínhamos que chamar a atenção dos colegas e, portanto, está cumprida a obrigação da mesa relativamente à comissão. E passamos agora a um conjunto de matérias de incidência europeia e, portanto, dois relatórios para apreciar e mais duas matérias para decidir se nos pronunciamos ou não. Começamos pelos relatórios. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, sob uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, etc., relativamente a investir nas competências para melhores resultados socioeconómicos. Sra. Deputada, tem a palavra para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, este comunicado pareceu-me que o seu teor é de grande importância para, no que diz respeito a todos os europeus, já que quando se pauta por repensar a educação e investir nas competências para melhorar os resultados socioeconómicos, efetivamente é disso mesmo que se trata e é feito um apanhado em que consideram como extremamente pertinente o facto de essencial para toda a comunidade europeia o estimular do crescimento e competitividade, sendo que as competências determinam a capacidade da Europa para aumentar a produtividade. Ou seja, constata-se que, fazem a constatação de que a Europa vive uma época de mudança, profunda mudança, sendo mesmo uma mudança de paradigma, já que quando antes era encarado que a concorrência em termos laborais vinha do exterior de países e de mão de obra barata e pouco qualificada, hoje em dia esse paradigma está a alterar-se completamente e a Europa passa assim a competir, a ter à sua frente, em termos competitivos e laborais, uma mão de obra extremamente qualificada, vinda de outras regiões do mundo. E assim, é feita também a constatação de que, efetivamente, os sistemas educativos europeus não estão a saber dar resposta a este novo desafio. Esta comunicação dá conta ainda das principais medidas que esta Comissão propõe e a que sejam implementadas com vista à melhoria da educação e competências dos europeus. É dada ênfase, por exemplo, ao facto de que se deverá dar grande implementação, implementar e grande ênfase e competências, quer em termos do ensino e formação profissionais, mas também à educação ao longo da vida. É também proposta o reforço da mobilidade em termos, por exemplo, do programa Erasmus para Todos e no que diz respeito aos desafios que são colocados a todos os Estados-membros, é colocada também em termos da formação de competências para o século XXI, seja em termos de competências essenciais e transversais, seja também em termos de competências profissionais. Por outro lado, é dada em ênfase ao estimular da aprendizagem aberta e flexível para melhorar os resultados de aprendizagem, mas também em termos, por exemplo, de competências ligadas às tecnologias de informação e também de apoio aos professores europeus. E, em terceiro lugar, o facto de ser fomentada e estimulada o fomentar de colaboração em termos de financiamento à educação e em termos de parcerias. São definidas também algumas prioridades para os Estados-membros em relação à educação, no que diz respeito, por exemplo, à excelência no ensino e formação profissionais, no profundo combate ao abandono escolar e ao baixo nível de competência base, para que seja melhorada efetivamente a empregabilidade de todos os cidadãos europeus e uma redução efetiva no número de adultos pouco qualificados, novamente em relação às tecnologias de informação e o reforçar do perfil profissional de toda a carreira docente. Em termos de coordenação e contribuições a nível europeu, é dada ênfase a uma série de características, como seja nomeadamente a criação de ações de educação para o desenvolvimento e ensino empresarial. As conclusões da Comissão dão igualmente grande relevo que a Europa tem de reencontrar o sistema educativo capaz de gerar uma onda de alteração e aumento de empregabilidade de todos os cidadãos europeus para que possam caminhar em direção ao sucesso económico que se perspectiva e que se pretende com esta mudança de paradigma na educação. O princípio da subsidiariedade não se aplica a esta iniciativa. Queria só deixar uma nota, como uma vez que se vive em Portugal, uma época de profundas alterações no que diz respeito à educação, de paradigma também em termos de ensino vocacional e ensino dual e todas estas tónicas, portanto, acho que seria toda a pertinência ter em linha de conta o teor deste comunicado, já que vem precisamente reforçar todas estas modificações e alterações que estão a ser implementadas no nosso sistema de ensino. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não vamos, portanto, votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade a pronúncia por parte da Comissão. Agradeço à Sra. Deputada o parecer que fez e felicito-a pela aprovação. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes para apresentar o parecer sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento relativo ao quadro jurídico comunitário aplicável ao consórcio para uma infraestrutura europeia de investigação. Eric, tem a palavra o Sr. Deputado Elza Paz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Trata-se, de facto, de uma alteração de um regulamento que foi aprovado em 2009 pelo Conselho relativamente a um quadro jurídico comunitário aplicável ao Consórcio para Infraestruturas Europeias de Investigação, designado por ERIC, cujo regulamento, primeiro, e esta alteração visa tornar mais ágil todo o trabalho da ERIC, se prendia com a possibilidade de facilitar a criação e a exploração de infraestruturas europeias de investigação em modelos não económicos. Esta ligeira alteração, o que é que pretende? Pretende pôr fim a uma impossibilidade de que países associados se tornassem países de acolhimento ou membros de um ERIC. Portanto, é uma ligeira alteração, mas que pode produzir muita eficácia, porque há países, como por exemplo a Noruega, que têm intenções de reforçar as suas contribuições e está impedida deste modo de fazer parte deste ERIC. Alguns dos aspectos relevantes, esta alteração de regulamento vai ao encontro dos grandes objetivos da própria comunidade, desta união da inovação, de realizar ou lançar a construção até 2015 de 60% de infraestruturas prioritárias de interesse pan-europeu. As implicações para Portugal são por demais evidentes, dado que o alargamento da possibilidade de nesta ERIC se integrar em novos países também reforça a competitividade da ERIC e, portanto, o que faz com que os países que já a integram também possam beneficiar deste alargamento, assim os investimentos nesta área se continuem a registar por parte do nosso país, para que se possam, deste modo, também promover a atração de mais investigadores. O princípio da subsidiariedade não se coloca, uma vez que já foi colocado no regulamento inicial, esta é apenas uma alteração do regulamento, daí o facto da deputada relatora também não ter emitido parecer. E assim sendo, uma vez que não suscita quaisquer questões que impliquem um posterior acompanhamento, eu proponho que seja enviado à Comissão dos Assuntos Europeus.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições para debater. Não. Vamos, portanto, votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Elsa Paes e felicito-a pela aprovação do parecer. Ambos serão prontamente transmitidos aos nossos colegas da Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. E temos agora que decidir sobre duas pronúncias. Uma é uma comunicação da Comissão sobre conteúdos no mercado único digital. Eu creio que, tratando-se apenas de uma comunicação, não é necessário. O PCP também manifestou não ter grande interesse e, portanto, não nos pronunciamos. A menos que alguém reivindique querer fazê-lo. Não? Então, assim fica. O seguinte é um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o sistema das escolas europeias em 2011, que caberia ao CDS-PP. Trata-se também de um relatório, não sei se tem grande interesse, embora tenha a ver com uma matéria que tem importância, que são as escolas europeias. Mas, tratando-se de um relatório, não é imprescindível.
Mas nós, o CDS, achamos que também não faria mal nenhum nos pronunciarmos sobre este relatório e, portanto, faremos
sim, parecer. Está arrematado, portanto, o CDS-PP fará um parecer sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o sistema das escolas europeias em 2011, que é, sem dúvida, um tema de interesse. Muito obrigado. Entramos agora no ponto 16, que é um requerimento apresentado pelo Partido Socialista, em matérias que já aqui foram afloradas em debate anterior, que tem a ver com a Fundação para a Computação Científica Nacional, IFCT. Dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes para apresentar o requerimento, que depois discutiremos e votaremos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente já disse, a matéria já foi aqui tratada na audição da Sra. Secretária de Estado, que aconteceu no dia imediatamente a seguir à admissão em bloco da direção da IFCCN. Nós achamos que é importante perceber porque é que a direção da IFCCN se demitiu, tanto mais que a Sra. Secretária de Estado disse que o processo foi feito em diálogo com os intervenientes, o que não nos parece, dada essa admissão, que esse diálogo se tenha estabelecido ou a estabelecer-se que tenha corrido de forma a encontrar-se uma solução pacífica, dado que não aconteceu. Portanto, assim sendo, até porque também foi enviada uma carta por três cientistas com grande responsabilidade na matéria, estamos a falar do professor Carlos Salema, do professor Luís Magalhães e do professor João Centeiro, todos eles ex-presidentes ou da IFCT ou da IFCCN, e que pedem ao ministro que não faça a fusão das duas entidades, dado que isso poderá acarretar graves prejuízos para o sistema de computação nacional, o que também, relativamente ao qual também temos grandes reservas. Portanto, o requerimento vai no sentido de podermos ouvir o presidente demissionário da IFCCN, por um lado, e por outro lado, os três investigadores, que são pessoas de mérito irrefutável no nosso país, e que escreveram uma carta ao ministro, e nós gostávamos de aprofundar alguns dos aspectos dessa carta e perceber quais as razões profundas que os levaram a escrevê-la no sentido de impedirem esta fusão. Portanto, é essencialmente isso que trata este requerimento. Muito obrigada.
É para quem? Senhores deputados, quem se inscreve para falar? Senhora deputada Isilda Aguincha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, efetivamente, não há muito tempo, quando a audição da Senhora Secretária de Estado da Ciência, esta matéria foi objeto de ampla discussão, ampla troca de argumentos, e, portanto, o PSD não acha oportuna a viabilização deste requerimento, sendo que foi garantido na audiência da Senhora Secretária de Estado que todas as responsabilidades, as funções da IFCCN serão garantidas pela IFCT. E, portanto, neste momento é aquilo que se nos oferece dizer.
Sra. Deputada Inês de António Pereira, tem a palavra.
Sr. Presidente, é no mesmo sentido, nós também não acompanhamos este requerimento pelas mesmas razões. Achamos que a Sociedade de Estado já esclareceu e já prestou as declarações devidas na última vinda aqui ao Parlamento, garantiu a autonomia da própria Fundação, explicou e retruquiu todas as acusações que foram feitas e assegurou como todos estas as consequências que foram notadas pelos três cientistas como não iriam acontecer, e nós sentimos satisfeitos com os esclarecimentos dados pela responsável política das fundações e, portanto, não acompanhamos este requerimento.
Mais inscrições? Sr. Deputado Elza Paz tem a palavra para, naturalmente, para responder.
Sr. Presidente, muito obrigada. Nós lamentamos que, por parte da maioria, a atitude seja esta. É uma atitude que impede o esclarecimento de uma decisão. É porque, seguramente, algo têm a esconder relativamente a essa decisão, porque senão o diálogo manter-se-ia de uma forma clara e aberta para aprofundarmos aspectos que, obviamente, não foram esclarecidos na audição que tivemos com a Sra. Secretária de Estado do Partido Socialista. Uma vez recusado este requerimento, encontrará, seguramente, na lógica das e por vias das quais também dispomos e da democracia em vigor, forma de aprofundar este esclarecimento noutros fóruns que não este. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, vamos votar. Senhores e senhores deputados que votam contra, façam favor de se manifestar. Muito obrigado. Senhores e senhores deputados que votam a favor. Abstenções. Está reprovado o requerimento com votos contra do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do partido proponente, estando o PS e estando ausentes os demais partidos, PCP, Bloco e PEV. Não temos mais assuntos a tratar. Pergunto se algum colega queira sujeitar mais alguma questão. Não? Portanto, amanhã temos uma audiência, como já aqui foi referido pelo sistema de deputados-pilotos, mas só voltamos a reunir no próximo dia 29, em que o tema principal é a audição conjunta do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário e o Secretário de Estado do Emprego, na sequência do requerimento apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP e que foi aprovado numa das últimas sessões nossas. Muito obrigado. Uma boa noite e um bom dia de trabalhos. Obrigado. Menina, diga. Quanto é que é? Ah, eu também vou, também quero ir a essa coisa, aquela coisa dos negócios estrangeiros, não é da Alemanha?
Não, isto é uma coisa de voluntariado, é para apresentar
um painel e não sei o quê. Mas há outra coisa...